Meio-dia em Portugal e Angola, 10 da manhã em Cabo Verde, são 11 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Veja notícias ao meio-dia com João Pereira da Silva.
Fundação Católica AIS alerta para perigo do fundamentalismo islâmico em África. Comunidade Internacional destaca transparência e cultura democrática no processo eleitoral em Cabo Verde. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa estão hoje juntos em Andorra. Em última hora, a notícia da morte do presidente do Tchad, Idriss Déby, vítima de ferimentos provocados por combates contra os rebeldes no norte do país. A notícia está a ser avançada pela televisão estatal. Idriss Déby estava no poder há 30 anos, tendo sido reconduzido ontem mesmo para um sexto mandato presidencial. As perseguições, crimes e violência religiosa estão a agravar-se em Moçambique, onde a principal ameaça é o extremismo islâmico, isto de acordo com o relatório da Fundação AIS sobre liberdade religiosa no mundo, um relatório publicado hoje, que está agora a ser divulgado. O estudo desta instituição católica de ajuda pastoral avaliou 196 países entre 2018 e 2020. A Fundação AIS coloca Moçambique entre as 23 nações africanas onde a liberdade religiosa está ameaçada e alerta para o risco de progressão do jihadismo transnacional no continente africano, protagonizado por cerca de 20 de grupos que atuam e cooperam cada vez mais ativamente em 14 países. O dia amanheceu sem chuva forte em Luanda, mas com o trânsito caótico, que de resto não é grande novidade para quem circula na capital angolana. Mas da noite de ontem veio o balanço provisório da muita elevada precipitação, que provocou, entretanto, 14 mortos provocados pela chuva de ontem. O balanço ainda não é definitivo.
Sim, os dados ainda estão por se atualizar na província de Luanda e não só. Temos registro de 14 mortes até a este preciso momento e queremos aqui deixar uma recomendação muito particular para que os cuidados venham a ser redobrados. Estamos aqui a falar daquilo que foram as mortes registradas em consequência de eletrocução, porque numa altura que viemos observar muitas residências inundadas, temos também aqui o cuidado com o setor elétrico.
Félix Domingos, do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, esta manhã à TV Zimbo. O consulado português em Luanda está a contactar alguns portugueses para perceber se foram afetados pelas cheias que ontem provocaram o caos na capital de Angola. Até ontem não havia pedidos de ajuda de portugueses. De resto, a Secretária de Estado das Comunidades está de visita a Angola e ontem passou o dia em Benguela. Quando regressou a Luanda, Berta Nunes apercebeu-se da dimensão dos danos provocados pela chuva fortíssima.
Foi muito dramático ver todas as consequências que aconteceram aqui em termos de desalojados, em termos mesmo de mortes. No caso dos portugueses em concreto, estou neste momento no consulado, não temos nenhum pedido de ajuda, não há conhecimento de que tenham sido afetados diretamente e que precisem de ajuda. Ontem o consulado também teve vários colaboradores que não conseguiram chegar aqui e por isso não vieram trabalhar, porque estas cheias tiveram um impacto muito grande na mobilidade. Os contactos que fazemos aqui, o consulado em concreto, têm a ver com as pessoas que nós conhecemos e que vamos contactando, tentando perceber se há algum problema da comunidade portuguesa. Até ao momento não temos nenhuma informação que isso tenha acontecido.
Berta Nunes, Secretária de Estado de Portugal das Comunidades em Angola. Na Ilha do Príncipe, mais de 40 trabalhadores do Hotel Belmonte estão em regime de layoff e reclamam agora do Governo Central 7 meses de salários e atraso, como nos conta Brassana Santos, em serviço especial.
Em regime de layoff, os trabalhadores dizem estar a passar por situações difíceis e exigem do Governo Central uma resposta rápida.
Caso eles não querem comprometer-se, então dirija-se à empresa e a empresa vai indemnizar cada um e cada um toma seu dinheiro, vai saber da sua vida e ponto final.
Quando 15% sai depois de mês, como minha colega disse, 46 dias, 62 dias. E quando sai não dá para fazer nada, porque 15% não é nada.
Dos 10 euros correspondente a 15% que recebem durante o mês da empresa hoteleira, não conseguem suportar as despesas.
Nós temos demais que bate-nos à porta, nós temos criança que bate a porta por causa de lanche, por causa de uniforme, por causa de bata. Minha gente, faça alguma coisa para trabalho de Belo Monte. Eu estou revoltada com isso, porque e o governo central cumpriu com 85%, só nos pagou 6 meses e não pagou mais nada até hoje.
O incumprimento do governo central já arrasta 7 meses e os trabalhadores afirmam que a vida está insustentável.
Somos pai da família, precisamos de um pão para dar os nossos filhos.
Nós estamos a passar, minha cidade, nós estamos a passar fome mesmo, é fome mesmo, fome, porque não se admite uma pessoa fica sem salário.
15% sai 200 dobras, 200 dobras quando entramos loja não sai nem com um plástico de compra.
A quem aqui recebe 200 e tal dobras, o que ele faz com 200 dobras para cuidar de uma família durante um mês?
O certo é que mais de 40 pais de família têm vivido há mais de 7 meses com 10 euros por mês.
Bracana Santos, em serviço especial para a RDP África. Os resultados foram sendo divulgados online ao longo da noite, os resultados das eleições de Cabo Verde, pelo site oficial da CNE. E pouco mais de 3 horas depois do fecho das urnas, era conhecido já o vencedor da noite. Isto com o apoio do NOS e o Núcleo Operacional da Sociedade da Informação.
Tivemos 259 pessoas que apoiaram neste processo. Pessoas com vários perfis, jovens, outros são técnicos do NOSI, que acabam por fazer o papel de gestores dos círculos, e os outros são gestores dos... Nós acabamos por criar esse perfil, que é gestores dos tablets, que vão dar o apoio às mesas de assembleias de voto, caso algum membro da assembleia de voto tiver dificuldade ou não tiver o conhecimento como é que deve enviar o resultado, tem sempre uma pessoa para dar este apoio depois da contagem dos boletins do voto.
Ana Marta, coordenadora do NOSI para estas eleições, ela explica ainda como foram chegando os resultados em tempo real ao centro operacional do NOSI na cidade da Praia.
Nestas eleições, todas as mesas tinham os tablets e todos os membros das assembleias de voto já estavam preparados para quando acabarem de fazer a contagem dos boletins de votos, poderem de imediato inserir os resultados nos tablets. Feito isto, o processo é feito via internet ou SMS, basta inserirem os resultados no tablet, esses dados caem na base de dados central, onde é feito todo o tratamento e a publicação para o site.
De resto, tanto a União Europeia como as Nações Unidas destacam a transparência do processo eleitoral e a reação dos partidos derrotados nas urnas. Os chefes das missões diplomáticas da União Europeia, residentes na cidade da Praia, sublinharam em nota divulgada ontem a aceitação imediata dos resultados, ainda que provisórios, por parte dos principais atores políticos, o que reconfirma a cultura democrática consolidada no arquipélago e o elevado compromisso na sua preservação. Também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, saudou a realização pacífica e harmoniosa das eleições legislativas em Cabo Verde. O presidente Jorge Castro Fonseca vai, entretanto, receber amanhã os representantes dos partidos com assento parlamentar, com vista à indigitação do primeiro-ministro, depois da vitória do MPD domingo, nas legislativas, isto nos termos da Constituição cabo-verdiana. Ulisses Correia Silva será reconduzido para novo mandato como chefe de executivo de Cabo Verde. Cabo Verde, aliás, registou nas últimas 24 horas mais 161 novos casos de infecção por Covid-19 e um óbito. Os dados constam do relatório que ontem foi apresentado pelo Diretor Nacional de Saúde, correspondente Carlos Santos.
Os novos casos positivos de Covid-19 resultam da análise de um total de 940 amostras nos laboratórios da virologia do país, o que fez aumentar a taxa de positividade para 17,1% e o RT agora de 1,19%. A taxa de incidência da Covid-19 no arquipélago voltou a aumentar, passando dos 253 casos por 100 mil habitantes para 474 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. O município da Praia é onde se registra a maior taxa de incidência do país, 704 casos por 100 mil habitantes, conforme avançou o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto.
Temos a Praia com 704 por 100 mil habitantes, Boa Vista com 544, São Vicente com 397 por 100 mil habitantes, São Domingos com 513, Salo com 901, Ribeira Grande de Santo Antão com 257, Porto Novo com 251. A nível nacional, essa taxa está em 474, enquanto no período anterior, ou seja, nos 14 dias anteriores, estava em 253.
Com o óbito registado ontem, Cabo Verde passa a contabilizar, desde março do ano passado, 192 mortes por Covid-19. Só neste mês já morreram 25 pessoas, mais 4 do que no mês passado, o que coloca a taxa de letalidade em 0,94%. Para analisar a situação da Covid-19 no país, o primeiro-ministro reúne hoje o gabinete de crise.
Em Moçambique, o Ministério da Saúde prevê receber até maio deste ano mais de 2 milhões e meio de doses de vacina contra a Covid-19. Orfeu de Lisboa.
O governo moçambicano vai adquirir mais vacinas contra a Covid-19 para imunizar toda a sua população, diz a diretora nacional adjunta de saúde pública, Benigna Madzinha.
Houver atrasos neste processo, temos para o mês de maio, até os fins do mês de maio, a promessa de chegarem cerca de 2,6 milhões de doses para o país e iremos gradualmente ao longo do ano em várias tranches que iremos receber mais doses, primeiro para cobrir cerca de 20% da população e depois temos mais vacinas que iremos adquirir para chegarmos aos 16 milhões que sempre informamos.
Os fornecedores esses não foram revelados. Contudo, o Ministério da Saúde fala também do interesse do setor privado em adquirir as vacinas contra a Covid-19.
E então estamos no processo, desde a elaboração de memorandos, até essa conta sim, que está disponível para se depositar os recursos para a aquisição das vacinas.
O interesse pela aquisição de vacinas contra a Covid-19 surge numa altura em que está em curso em Moçambique a segunda fase do processo de vacinação da sua população.
E no Brasil, os hospitais estão lotados com doentes com idades até aos 40 anos. São os mais novos infectados pela Covid-19. Muitos chegam às unidades de saúde depois de tomarem uma série de medicamentos que fazem parte do chamado kit da ilusão. Reportagem de Pedro Sá Guerra, no Brasil.
O rejuvenescimento da pandemia no Brasil, 52% dos doentes nas unidades de cuidados intensivos têm idades até 40 anos. Mais de metade destes novos pacientes necessita de suporte respiratório. Quando chegam aos hospitais, a doença já está numa fase bem avançada e muitos já vêm mal medicados, como adianta a Antena 1, a infecciologista Raquel Strucci.
Muitos recebem a receita na farmácia e saíram da farmácia com uma prescrição e já o kit pronto, né? E dois grandes problemas. Primeiro, que muitos incluem, logo no início do tratamento, corticoide em doses altas. Corticoide em doses altas na primeira semana vai agravar a doença, porque ele vai favorecer a multiplicação do vírus e depois eu vou ter mais inflamação, né? Isso vai ser pior.
Médicos e farmacêuticos prescrevem um verdadeiro coquetel de medicamentos, já chamado o kit da ilusão.
Normalmente tem corticoide, prednisona, antibiótico, azitromicina, cloroquina ou hidroxicloroquina, a nitazoxanida, que é a nita, ivermectina, daí tem doses altas de vitamina D, doses altas de zinco.
Apesar da ciência continuar a negar a eficácia do tratamento precoce, 80 a 90% dos jovens chegam às unidades de saúde com um quadro clínico agravado pela medicação prévia.
Nota final, o primeiro-ministro português e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa juntam-se esta terça-feira em Andorra para a Cimeira Ibero-Americana. Antes têm um encontro com a comunidade portuguesa, que representa cerca de 50% dos habitantes do Principado. A cimeira tem início ao fim da tarde, com a participação mista presencial e à distância. Os trabalhos abrem com uma intervenção de Emmanuel Macron por videoconferência.